urbano-depressiva do partido Animais e Natureza. Em segundo lugar, noto que o Partido Socialista no governo se esqueceu das creches e da alimentação. Teve que ir para a oposição para perceber que isto é algo absolutamente prioritário. Mas a AD não o esquece, por isso o programa de governo prevê o apoio às famílias no acesso à alimentação. E uma alimentação diversificada e de qualidade é determinante para que as nossas crianças cresçam saudáveis e assim permaneçam ao longo da vida. Desde logo começando com o leite materno. E aqui, senhores deputados, não posso deixar de referir a importância que é não despedir mães que estão a amamentar as suas crianças. Contamos com os pais e com as creches por uma alimentação saudável das nossas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, PSD, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar as senhoras e os senhores peticionários. Embora a oposição não queira reconhecer, este governo tem estado empenhado em salvar o Serviço Nacional de Saúde, empenhado em responder às várias emergências, fruto da herança caótica deixada pelos anteriores governos. Mas não é por esta capacidade de resposta deste governo às várias emergências que fica ofuscada uma visão de longo prazo, a ambição de reforçar a cada dia a aposta na prevenção da doença e na promoção da saúde. Porque se queremos salvar o SNS, temos também que garantir a sustentabilidade do SNS e isso faz-se também reduzindo a carga de doença. Nós não estamos a saber, no fundo, a honrar aquela que é uma herança, a dieta mediterrânica. Por outro lado, o excesso de peso é um dos problemas mais graves de saúde pública e já são quase 6 em cada 10 portugueses e, além disso, Portugal é um dos países europeus com maior prevalência de obesidade infantil. Nós sabemos que a alimentação nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida é preponderante para o desenvolvimento e para o crescimento da criança e que também contribui, em parte, para aquela que é a carga de doença ao longo da vida adulta. E também sabemos que o que separa duas crianças, uma com e outra sem obesidade, para além daquilo que é o seu consumo alimentar, contribui também aquilo que é o ambiente escolar, aquilo que é o ambiente familiar, a literacia em saúde, o grau de formação dos seus pais, o grau de atividade física, a relação emocional com os seus pais. Porque, de facto, esta doença é complexa e carece de um trabalho multidisciplinar. O Ministério da Saúde tem previsto um programa de prevenção da doença e de promoção da saúde com um foco muito especial no combate e no controlo da obesidade. Por isso, estamos certos que através de um trabalho articulado, interministerial, com a educação, com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, este governo continuará a olhar para as nossas crianças que são o futuro deste país. E no particular sobre a matéria desta petição em apreço, se hoje existem recomendações nutricionais específicas para os jardins de infância e para as escolas, não há motivos que justifiquem a ausência de diretrizes claras para os berçários e para as creches. Aliás, esta necessidade está identificada desde 2019. Por isso, não será com medidas avulsas, com uma ausência de uma visão, que vamos conseguir, de facto, colocar a mudança de paradigma naquilo que é a prevenção da doença. É preciso uma estratégia interministerial, é preciso, para além daquilo que foi a valorização e a sensibilização dos problemas da saúde mental, olhar para os hábitos de saúde dos portugueses. Nós bem sabemos que a mudança de paradigma demora tempo a que os resultados apareçam, mas isso não nos demove do nosso compromisso, do nosso empenho e da nossa convicção.
Senhor deputado Jorge Galveias, chega, 2 minutos e 30, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A democracia fica sempre mais fortalecida sempre que há participação ativa dos cidadãos nas decisões políticas. Por isso, quero agradecer aos peticionários a sua iniciativa. Para o Chega, é importante o bem-estar infantil e, por isso, reconhecemos a necessidade de assegurar uma alimentação saudável nas valências de creches e amas, pois todos sabemos da importância da alimentação nos primeiros anos de vida. Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de apontar para as bancadas do Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN e denunciar a sua hipocrisia. Se a vossa preocupação com a qualidade da alimentação das nossas crianças fosse verdadeira, no passado dia 10 de janeiro tinham aprovado as várias propostas do Chega de combate à pobreza gestacional e ao apoio às mulheres grávidas que abortam por serem pobres e não terem dinheiro para comprar comida para os seus filhos. Mas, senhores deputados, destes partidos não podemos esperar mais. Usam as crianças para enganar o povo, mas sempre que podem, atentam contra os direitos das mães e das crianças. Basta ver as notícias de ontem em que ficámos a saber do despedimento de mulheres trabalhadoras, funcionárias do Bloco de Esquerda, em período de amamentação dos filhos, pela mão da Marisa Matias e de Catarina Martins, duas machistas ferozes, tenho dito.
Senhora deputada Fátima Correia Pinto, PS, 21 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Ouvimos aqui o CDS-PP e o PSD a criticar a iniciativa do Partido Socialista aqui apresentada, dizendo que só acordou agora, quando, pelo contrário, estamos a ir de encontro àquilo que foi as preocupações dos peticionários, porque o progresso é sempre um trabalho inacabado. Eu gostava era de conhecer quais são as propostas, os projetos do PSD e do CDS, aquelas que não apresentaram, não têm propostas. Muito obrigada.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, Livre, 44 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Núncio disse que estamos aqui a discutir uns disparates da esquerda, portanto eu gostava de perguntar se considera que a alimentação das crianças, especialmente das crianças mais pequenas, se não é algo que nos deve preocupar a todos e se a proposta de as refeições nas creches terem de ser verificadas por nutricionistas, se é um disparate. E aproveito também para perguntar, é verdade que o aleitamento e a amamentação são muito importantes no início de vida de uma criança e, portanto, deve ser promovido quando as mães querem e podem, e por isso pergunto porquê que o PSD e o CDS votaram contra o alargamento da licença parental, que exatamente permite que as mães amamentem durante mais tempo. E, portanto, não percebo essa incongruência, parece-me que os disparates, de facto, estão desse lado da bancada. Muito obrigada.
Muito bem, não tenho mais nenhumas inscrições, portanto podemos acabar com este ponto, ou com esse ponto acabado. Vamos para entrar no ponto 5 da Ordem de Trabalhos, petição número 135. Estão a assistir na galeria vários senhores e senhoras peticionárias. Vou dar a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer saudar as quase 8 mil pessoas que assinaram esta petição, que mais não é do que um pedido por justiça no tratamento da carreira dos enfermeiros e das enfermeiras. E é por isso mesmo que acompanhamos esta petição com o projeto de lei, mas é importante termos algum histórico. A transição para a nova carreira de enfermagem foi um processo cheio de erros e de obstáculos construídos de propósito para tentar limitar as progressões destes profissionais e, dessa forma, tentar limitar o impacto financeiro da nova carreira. Quais é que foram esses obstáculos? Começam pela não contabilização de pontos e de anos de serviço passados, apesar do suposto descongelamento efetuado. Passam pela limitação, por cotas burocráticas e sem fundamento, de progressões verticais na carreira e passam pela criação de inúmeros erros nas regras de transição. E, portanto, estas regras prejudicaram imensos enfermeiros, apagando-lhes pontos, impedindo a sua progressão, vedando o acesso à categoria de enfermeiro especialista e reposicionando alguns erradamente em categorias e posições remuneratórias inferiores àquelas a que tinham direito. O apagão de pontos, que se fizeram em inúmeros casos, considerando progressões porque foram consideradas progressões os reposicionamentos remuneratórios fruto da transição para a nova carreira, ou porque se consideraram alteração de posição remuneratória as progressões ou alterações remuneratórias derivadas da aprovação em concurso de provas públicas entre 2006 e 2009, na verdade apenas promoveram ultrapassagens remuneratórias e reais perdas salariais em muitos casos. Já nas transições têm-se detectado vários erros ao longo dos últimos anos, como o caso dos enfermeiros titulares da categoria de enfermeiro que se encontravam nomeados para o cargo de enfermeiro-diretor ou para o exercício de funções de chefia e direção e que tinham sido reposicionados na base da carreira, ou o caso de enfermeiras que tinham sido também prejudicadas. Senhores deputados, senhoras deputadas, uma carreira e uma alteração à carreira que foi feita com a intenção de limitar as remunerações e as progressões dos profissionais só poderia ter este resultado, uma injustiça. E por isso é preciso remover as fontes desse problema, olhando para a carreira de enfermagem como uma fonte de direitos e de valorização dos profissionais e do SNS, e não como um caminho armadilhado que tem como objetivo pagar o menos possível a profissionais que são essenciais ao Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que propomos hoje garantir que todos os enfermeiros titulados como especialistas são posicionados na categoria de enfermeiro especialista, o que faz sentido, reverter o apagão de pontos que provocou ultrapassagens remuneratórias e perdas salariais reais e, por último, reconhecer aos enfermeiros e enfermeiras do SNS o direito há muito adiado a um estatuto de risco e de penosidade.
Muito obrigado.
Sim, senhora, não temos a dúvida nenhuma.
Senhora deputada Inês Sousa Real, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a totalidade dos cerca de 23 mil cidadãos que apresentaram estas duas petições para valorizar os enfermeiros e a sua carreira. Esta não é uma matéria nova nesta Assembleia, mas, na verdade, cumpre ainda e está ainda por assegurar mais direitos a estes profissionais. Se durante a Covid-19 todos soubemos bater palmas a estes profissionais de saúde, já tem sido mais do que tempo de ultrapassar e passarmos à ação, tomando medidas que deem aos enfermeiros mais dignidade no exercício da profissão. É isso mesmo que o PAN aqui hoje também propõe, trazendo 4 iniciativas que se orientam por 3 grandes eixos. Um primeiro, na atribuição do Estatuto de Desgaste Rápido aos enfermeiros, que para além do direito à reforma antecipada, poderá garantir a todos um suplemento remuneratório de penosidade e risco, uma via verde na progressão da carreira e uma majoração de dias de descanso e dias de férias por anos de trabalho. Por outro lado, um segundo eixo assente na garantia de melhores condições para os enfermeiros no início da carreira, que visa assegurar que a mesma seja mais atrativa para as novas gerações, o que só é possível se tivermos remuneração de estágios realizados no SNS, no âmbito da componente do ensino único, clínico da licenciatura e de mestrado, em enfermagem. Pois não é aceitável que haja 2 pesos e 2 medidas nas remunerações dos estágios, em que se falarmos de estágios de profissões como os advogados, defendemos que deve haver remuneração, mas depois assobiamos para o lado perante estágios não remunerados de enfermeiros no SNS. Não aceitamos assim que o SNS tenha profissionais que pagam para trabalhar e hoje por isso mesmo propomos que sejam dados os primeiros passos para que estes estágios possam ser finalmente remunerados, dando assim cumprimento a um trabalho até que de forma ampla, com amplo consenso nesta Assembleia da República, foi feito para garantir o fim dos estágios profissionais não remunerados. Por fim, o último eixo pretende corrigir a injustiça na progressão da carreira que têm sido sujeitos os diversos enfermeiros. Falamos dos cerca de 300 enfermeiros que voltaram a exercer funções no SNS após terem cessado a sua anterior prestação de serviços e que, devido a uma interpretação draconiana do Decreto-Lei 80B de 2022, ficaram de fora da progressão da carreira prevista neste diploma. Estamos a falar também de uma enfermeira e 18 enfermeiros da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, que foram prejudicadas na progressão da carreira por gozar os seus direitos na parentalidade, mas a quem a ULS de São José entendeu não aplicar o despacho.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos nas galerias, caros peticionários. Em primeiro lugar, era aos peticionários que queria agradecer, que com as suas assinaturas trouxeram estas duas petições aqui à discussão, que trazem questões essenciais para a valorização da carreira dos enfermeiros. Uma valorização que não pode esperar mais e que exige a nossa ação. Dos vários dados que temos à nossa disposição, permitam-me destacar as conclusões do Estudo Nacional sobre as condições